Da gente pela presença de cada uma e de cada um de vocês aqui nessa tarde de hoje. Quero fazer um agradecimento todo especial ao ministro Paulo Alvim, que conduziu esse processo de transição com muita presteza, com muita cordialidade, e foi possível, não é, no grupo de transição apresentar um excelente diagnóstico a partir da contribuição do atual ministro, que procurou colaborar com esse esforço. Então, quero agradecer a sua presença aqui e essa fase toda de colaboração para que a gente pudesse ficar a par, né, do que estava em andamento. E tive aqui também essa semana, tivemos uma boa conversa, muito produtiva, onde eu vi muitas dicas, ideias, e que nós vamos considerar, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer aqui a presença dos ex-ministros da Ciência e Tecnologia, que, afinal, né, esse ministério que já foi brilhantemente, né, exercido por Renato Archer e Hélio Jaguaribe, né, que são como se fossem assim, os patronos, né, dessa casa. Nós tivemos aqui Celso Pancera, que está aqui na minha frente como ministro, o Aloysio Mercadante, que hoje é presidente do BNDES, o nosso Roberto Amaral, que foi o primeiro ministro do ciclo político de Luiz Inácio Lula da Silva, lá atrás. Tivemos também Aldo Rebelo como ministro dessa pasta, e o nosso saudoso Eduardo Campos, de quem a gente guarda uma afetividade e uma memória muito grande. Também pelo meu professor e amigo físico, Sérgio Rezende. Quero saudar e agradecer a presença das ministras mulheres, que agora nós temos de tuia, como a gente diz em Pernambuco. Então, tem aqui Marina Silva, Daniele Carneiro, a ministra do Turismo, Anísia Trindade, a ministra de Estado de Saúde, que apresentou um pacotaço de medidas hoje. Quero agradecer... deixa eu ver se escapou algum ministro, ministra de hoje, acho que não. Quero agradecer ao governador do Maranhão, Carlos Brandão, ao Jerônimo, governador da Bahia, né? E deputados, tem um bocado aqui. Então, eu vou saudar a todos em nome do líder da minha bancada, Renildo Calheiros, pernambucano, alagoano, que... está lá com vários mandatos, né, no Congresso Nacional, ajudando muito esse país. Quero saudar aqui Renato Janini, presidente da SBPC. Em nome dele, né, saudar também os reitores e reitoras desse país que estão em festa, que estão aqui em peso. Então, eu quero saudar em nome do presidente da Andifes e dos reitores lá de Pernambuco, o reitor Alfredo, da UFPE, e o reitor Marcelo Carneiro Leão, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bem, gente, é com muita honra que recebi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a missão de cuidar da ciência brasileira. E... começo dizendo que assumir esse ministério, abraço o compromisso de trabalhar incansavelmente para que a ciência, a tecnologia e a inovação sejam pilares do desenvolvimento nacional. Atuaremos para recompor o orçamento da ciência brasileira. Faremos isso com toda a nossa capacidade de trabalho e de articulação com o Congresso Nacional. Lembro, contudo, que o engajamento da comunidade científica e da sociedade brasileira é decisivo para assegurar recursos públicos para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Trabalharemos ainda pela atualização das bolsas de pesquisa do CNPq e da CAPES, que, vinculado ao Ministério da Educação, é essencial na formação do capital humano. As bolsas de pesquisa não podem ser tratadas como esmola, mas como investimento no futuro do país. Não podemos admitir a evasão de talentos.
e nos empenharemos na construção de políticas públicas para atrair o interesse e viabilizar o acesso dos nossos jovens às universidades e institutos de pesquisa, cuidando para que meninas e mulheres tenham seus espaços assegurados nas carreiras científicas e tecnológicas. Quero saudar a primeira senadora mulher de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão. Quando falei aqui de meninas e mulheres, me lembrei logo de Tereza. A ciência tem o papel principal de garantir a autonomia do país. Mas o que vimos na pandemia da Covid-19 foi o elevado grau de dependência externa do Brasil de tecnologias e insumos. A corrida mundial por equipamentos e produtos para o tratamento da doença e a fabricação de vacinas gerou uma acirrada disputa entre os países, incluindo as nações mais desenvolvidas. Nesse sentido, destaco o papel fundamental de duas instituições brasileiras, a Fiocruz e o Instituto Butantan. Referências globais em pesquisa e desenvolvimento. Essas duas instituições, e aqui a nossa ministra estava até então à frente da Fiocruz, a nossa ministra Nízia da Saúde, né? Essas duas instituições confirmaram a robustez e a qualidade do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, um sistema cujo funcionamento depende principalmente do Estado. Lembro que a maioria das pesquisas científicas desenvolvidas no país é empreendida em universidades. A universidade, ao contrário da narrativa que se tinha, não é lugar de balbúrdia. É lugar do conhecimento, de desenvolvimento e as melhores do país. Ela é empreendida em universidades, centros de pesquisas públicos ou entidades mistas com participação estatal. Porém, vivemos recentemente um verdadeiro apagão no financiamento da ciência brasileira. Para se ter uma ideia, o recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, e principal fonte de financiamento público da ciência, foram reduzidos de R$5,5 bilhões em 2010 para apenas R$500 milhões em 2021. São recursos que seriam aplicados no desenvolvimento na produção de medicamentos e vacinas e em pesquisa sobre tratamento de doenças como o câncer. Recursos que seriam investidos em ações de inovação e na infraestrutura de institutos que dedicam, por exemplo, às áreas de energia, petróleo, mobilidade, meio ambiente e tecnologia da informação. Uma das primeiras indicações do grupo de trabalho é a devolução da medida provisória 1136, editada pelo governo Bolsonaro, que bloqueou o recurso do FNDCT até 2026. E nós vamos pedir, dentro do pacote revogaço, a devolução da medida provisória para que a lei seja cumprida, porque tem uma lei que garante esses recursos não podem ser bloqueados, não podem ser contingenciados. E nós vamos, com isso, resgatar essa legislação. Nesse sentido, a recuperação do Orçamento Federal para a Ciência e a execução integral dos recursos do FNDCT são medidas urgentes e imediatas. Então, senhoras e senhores, temos o desafio de tratar a ciência como política de Estado. Para isso, vamos relançar uma nova estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação que enfrente e supere os grandes desafios do país. O tempo é de afirmação da ciência e não da sua negação. Vamos expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, combatendo as múltiplas assimetrias que ainda existem em seu interior. Vamos ter foco em programas nacionais, que alavanquem a capacidade do país em áreas estratégicas, como o Complexo Industrial e Tecnológico de Saúde, uma parceria que nós vamos desenvolver com a nossa ministra de Saúde, as tecnologias da informação e da comunicação, visando a transformação digital do país, a transição energética, o programa espacial, a nanotecnologia, o programa nuclear e tecnologias críticas na área de defesa, além da necessária debate, né, do nosso conhecimento nas ciências humanas, que é bastante vasto e rico. Temos de atender as demandas atuais mais urgentes e as políticas sociais, industrial e do meio ambiente, que serão implementadas pelo governo Lula-Alckmin. Uma estratégia que reflita as aspirações do Brasil como nação desenvolvida e inclusiva. Também será um outro ministério que nós teremos grande interseção, é o Ministério da Indústria, porque ciência e inovação anda lado a lado com a política industrial, com o meio ambiente, com a saúde, uma interseção com a educação, né? São várias áreas em que nós vamos poder desenvolver projetos comuns com diversos ministérios do nosso país. Também retomaremos a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, principal instrumento para fortalecer o diálogo com a academia e com o setor empresarial. Estamos, deste modo, começando um ciclo importante na história do nosso país. No mundo contemporâneo, o desenvolvimento tem a ver com formação, pesquisa, tecnologia e inovação. Ter a pesquisa cada vez mais enraizada na sociedade, viva nas startups, incubadoras e pulsantes, com uma iniciação científica forte nas escolas, no ensino médio e na graduação. Nesse sentido, como destaquei para o prefácio do livro da História da Física no Recife, por ocasião dos 50 anos do trabalho do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, eu dizia: o conhecimento é a chave da nossa liberdade. Possibilita empregos de melhor qualidade, com maior remuneração, amplia oportunidades e é fator da redução de desigualdades, além de garantir mais autonomia para o país. Aqui enfatizo a relevância desse nosso desafio para a superação das desigualdades sociais e regionais e para a inclusão cidadã. A ciência precisa estar a serviço do nosso povo. É o nosso povo de quem mais precisa das políticas públicas e da ação do Estado. O domínio da ciência é fundamental para tornar competitivas nossas empresas, aumentar a produtividade e a produção de riqueza e nos posicionar com altivez no mundo, combatendo a dependência de tecnologia estrangeira. Vivemos uma fase de grandes transformações na sociedade brasileira e também no plano mundial. Os conflitos bélicos recentes e a pandemia da Covid-19 colocaram em xeque as grandes cadeias globais de suprimento e deixaram em evidência nossas vulnerabilidades externas. Hoje, mais do que nunca, a noção de soberania está intrinsecamente associada ao domínio científico e tecnológico. Para consolidarmos o nosso lugar no concerto das nações, em um mundo cada vez mais multipolar, é necessário priorizarmos o avanço da pesquisa e inovação para a construção de uma sociedade mais justa e ecologicamente sustentável, e de uma economia do desenvolvimento. Entre as prioridades que orientarão o nosso trabalho, que se inicia à frente do Ministério, quero destacar ainda as seguintes diretrizes. O nosso compromisso com a expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com redução das assimetrias regionais a partir de investimentos na infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento pela FINEP e ampliação do programa de bolsas do CNPq. Apoiaremos projetos estruturantes de complexos industriais tecnológicos e de inovação em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil, em áreas como saúde, informação, comunicação digital, energia, alimentos e defesa, mobilizando de forma integrada vários instrumentos de apoio e fomento, como crédito, fundo de investimentos, subvenção econômica e parcerias entre empresas e instituições de C&T. Temos prioridade a estruturação de um programa integrado de desenvolvimento da Amazônia, com foco na biotecnologia e na exploração sustentável da biodiversidade da região. Retomaremos o programa de satélites de sensoriamento remoto, em parceria com a China, viabilizando as missões CBRS-5 e CBRS-6 e a continuidade das atividades de observação e monitoramento por eles sustentados, inclusive na região amazônica. Queremos estruturar e executar o projeto do reator nuclear multipropósito brasileiro, o RMB. Fortalecer o Programa Espacial Brasileiro, Dentre os grandes desafios está o de ter autonomia no acesso ao espaço por meio de veículos lançadores nacionais e ter autonomia do sistema de geoposicionamento. Para isso, fortaleceremos o sistema de coordenação do programa espacial por meio da AB, da Agência Espacial Brasileira, em coordenação com o INPE e a FAB. Em consonância com o próprio parecer do Tribunal de Contas da União, reverteremos a liquidação do CEITEC, a nossa fábrica de semicondutores. E recomporemos uma política nacional de semicondutores que defina claramente seu papel e missão. Ou seja, o modelo nós ainda vamos discutir com profundidade. Mas a liquidação, nós vamos suspender a liquidação da CEITEC. Da mesma forma, a cooperação internacional estará em nossas prioridades de atuação. Junto a isto, buscaremos estruturar programas de desenvolvimento de tecnologias sociais e assistivas para superar carências, promover direitos e garantir maior integração da sociedade brasileira. A viabilização e execução desses eixos e projetos demanda a execução integral dos recursos do FNDCT, aspecto que será a prioridade de nosso trabalho. A gestão que se inicia, liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem compromisso com a ciência. Nosso presidente tem um legado simbólico. Foi o presidente que mais investiu nas universidades públicas e que mais incentivou as políticas de acesso e permanência no ensino superior, mesmo não tendo um diploma de graduação. É um homem com visão estratégica que sabe o valor do conhecimento científico e o papel da ciência, tecnologia e inovação tem na construção de uma nação soberana, democraticamente forte e próspera. Em seu discurso de posse, ele ressaltou que o futuro pertencerá a quem investir na indústria do conhecimento, que será objeto de uma estratégia nacional planejada, em diálogo com o setor produtivo, centro de pesquisas e universidades junto com a MCTI, os bancos públicos estatais e a agência de fomento à pesquisa. Por isso, nós vamos também fazer muita parceria com o nosso presidente do BNDES. Muitas das questões e princípios que citei aqui em linhas gerais estão tratadas nos eixos apresentados nas diretrizes do programa de governo da coligação Brasil da Esperança e nas contribuições do GT da Transição. Quero inclusive fazer um agradecimento mais uma vez a todas as pessoas que participaram e contribuíram nesse grupo de trabalho da transição pelo esforço e trabalho diligente, que resultou em um documento sólido, que nos guiará nos próximos passos. Os desafios aqui mesmo está Alexandre Navarro, que foi um dos membros do GT, aqui entre nós. Os desafios aqui elencados somente serão possíveis de serem materializados com apoio à dedicação do corpo de funcionários do Ministério, quadros de excelência, que têm uma vida dedicada a este trabalho, como Meryli Peixoto da Silva Nogueira e Roberto Colares Gonçalves, que há 30 anos compõem o quadro desse Ministério. Em nome deles, expresso meu agradecimento e chamado a todos e todas para que possamos construir juntos um novo momento da ciência, da tecnologia e da inovação no país. Temos, de fato, uma grande jornada pela frente, mas quero dizer a vocês que estou extremamente motivada e determinada. Se os desafios são imensos, as perspectivas são maiores ainda. Temos um povo talentoso, capaz, criando e construindo experiências mais diversas em cada recanto desse país. Vamos aproveitar a inteligência brasileira. Vou usar essa motivação e toda a experiência acumulada nos meus anos de gestão pública, contando com equipe de alto nível e profunda experiência na área para trabalhar ao meu lado, para fazer valer o fato histórico de ser a primeira mulher ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Essa gestão vai honrar as milhares de mulheres que produzem e pesquisam nesse país e sua luta por respeito, por inclusão e valorização. Essa gestão vai honrar a luta antirracista e de luta das pessoas negras por espaço na pós-graduação e no campo de pesquisa. Essa gestão vai honrar todo esse contingente de pesquisadores e pesquisadoras que se desdobram para seguir aqui em solo brasileiro, produzindo e construindo a inteligência coletiva nacional. Quero agradecer a cada um de vocês que aqui está, partilhando esse momento. Agradecer a todo mundo que contribuiu com opinião, avaliação, sugestão para esse início de gestão. A comunidade acadêmica e de tecnologia e informação de todo o Brasil, em especial do meu Pernambuco, quero agradecer pelas contribuições, pelas dicas, né, por uma imensa quantidade de pessoas que têm me procurado desde o anúncio, que vou precisar de todos vocês para poder a gente caminhar cada vez acertando, porque quando a gente aposta no coletivo é possível acertar mais. Mas eu também quero pedir licença a vocês para fazer um agradecimento ao meu partido, ao glorioso Partido Comunista do Brasil, pela confiança dessa função. A minha vida mudou quando entendi que esse mundo tinha jeito e que o Brasil tinha jeito. E eu devo isso às ideias de um partido secular que procura dominar a realidade brasileira, procura ter um projeto, né, que possa colocar o Brasil no lugar que o Brasil merece, pela sua potencialidade, pela sua vocação e principalmente pela essa gente brasileira. Então, é um partido que sustenta há muito tempo um sonho de um país justo, de igualdade de oportunidades, um país socialista. No futuro próximo, não é para agora. Para agora, a gente vai atrás, pelo menos, um projeto nacional forte, né? Mas eu também quero agradecer muito especialmente a minha família. A minha mamãe, Lenira, que não pôde chegar aqui, que ela tem problemas de dores grandes nos joelhos, né? Aos meus irmãos que estão aqui, Marcílio, Júnior e Alexandre. Minha filha, Luana, que tem 10 anos. Meu enteado, Valzinho. Minha enteada Mariana, que foi embora ontem à noite, porque não podia ficar. Minha cunhada, que está aqui na minha frente, Andréa. Meus primos, minhas primas, que tem muito, é ficado em outro anexo, porque senão ia tomar conta aqui do auditório todo. Sobrinho, sobrinha, uma reca que tem aí, um deles está aqui, que é Matheus. E é o meu marido, Valdemar Borges, meu companheiro de vida. Porque nós sabemos o quanto, não é? Essa afetividade, né, que eu tenho na minha família me fortalece, né, e permite que a gente possa dedicar o espaço público. É claro que isso, às vezes, significa muitos sacrifícios, né? Mas a vida só tem sentido se a gente lutar por uma perspectiva, né, de um sonho coletivo. E o espaço público, e romper com as barreiras que historicamente nos reservaram, que é o espaço privado, e os bastidores dos espaços de poder e decisão, a gente precisa ter essa forte afetividade para poder ganhar o mundo, né? Então, me permito ainda uma homenagem ao meu querido pai, saudoso engenheiro eletricista e professor de matemática Milton Santos. A um ser humano que era um revolucionário e um extraordinário exemplo de vida, né? de conduta de vida. Pelos ensinamentos e contribuições na minha formação política e pessoal. Devo ao meu pai a base dos valores que me impulsionam. A garra para enfrentar os desafios, não importa de que tamanho sejam. E até mesmo a alegria que busco conservar. Para fazer tudo isso com esse sorriso no rosto, era como era meu pai. Era um estandarte da alegria que só vivia com um sorriso no rosto. Meus caros e caras, a ciência é um substantivo feminino e tem a noção da responsabilidade de ser a primeira mulher a ser ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Espero que este exemplo inspire muitas outras. assim como nos inspirou em outros tempos a figura extraordinária de Berta Lutz, bióloga e feminista, e como nos inspira entre tantas outras mulheres nas mais diversas áreas, a saudosa pernambucana Naide Teodósio, a doutora viva, né, Jaqueline Góes, a biomédica responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2, apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso da Covid no Brasil, uma baiana nordestina. Temos muito trabalho a fazer. Após 4 anos de negacionismo e retrocesso civilizatório, a ciência volta a ser prioridade. Isso significa olhar a ciência e a tecnologia como ferramentas para a geração de valor, de inovação, de soluções para os desafios nacionais, de inclusão social e melhoria da qualidade de vida da população. Vamos em frente, vamos juntos e juntas, que assim se acerta mais. É como se diz sabiamente: se temos futuro para a espécie no planeta ameaçado ambientalmente, para uma sociedade com menos iniquidade, isto só será possível com mais e não com menos ciência. Sigamos. Muito obrigada. E como dizia o poeta Gonzaguinha: há muito tempo que eu saí de casa. Há muito tempo que eu caí na estrada. Há muito tempo que eu estou na vida. Foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de tantas outras pessoas. É tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas das nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Uma boa tarde para vocês. Viva o Brasil! Viva Luiz Inácio Lula da Silva!